0,1%, em março de 2026 a taxa fixou-se em 18,1%, foi uma redução superior a 20%. Em março de 2024, o número de trabalhadores em Portugal quase atingia os 5 milhões. Em março de 2026, superou os 5,3 milhões. Foram criados mais de 300 mil postos de trabalho. Em março de 2024, o salário mínimo nacional era de 820 euros. Em 2026, é de 920, um aumento de 100 euros. Em março de 2024, era voz corrente que em breve ganharíamos todos o salário mínimo devido à fraca evolução salarial. Em 2026, fomos distinguidos pela OCDE como o país que teve o maior aumento de salário médio das economias desenvolvidas. Em março de 2024, tínhamos no país mais de 400 mil residentes ilegais. Em 2026, os imigrantes estão devidamente registados e em pleno processo de integração social. Em março de 2024, assistíamos na TV a reportagens em direto de perseguições a trabalhadores e empresários por violação das regras básicas de segurança e saúde no trabalho. Em 26, temos uma Estratégia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, publicada em Diário da República, após a aprovação unânime de todos os parceiros sociais. Em março de 24, tínhamos os trabalhadores e empresários a reclamar pela reestruturação do Instituto de Emprego e das políticas de formação profissional. Em 2026, temos um Instituto de Emprego próximo dos trabalhadores e das empresas, afirmando-se pelo trabalho diário de colocação de trabalhadores e de formação dos atuais e futuros. Foram 2 anos de trabalho intenso e bem-sucedido. O sucesso deve-se aos milhares de trabalhadores que temos a honra de coordenar e aos parceiros sociais que sempre estiveram disponíveis. Senhoras e senhores deputados, os portugueses exigem aos seus eleitos e aos seus dirigentes políticos que o caminho continue na direção do progresso e do bem-estar social, na direção da valorização salarial e da conciliação da vida profissional com a vida pessoal. Em 2029, o salário mínimo será de 1.100 euros, o que representará um aumento salarial na legislatura de 34%. A previsão para o salário médio é de chegar aos 2.000 euros, um aumento de 500 euros durante a legislatura. Os portugueses sabem que estes valores serão atingidos e confiam no Governo para que tome as medidas necessárias nesse sentido. Mas os portugueses querem mais, querem ir mais longe e sabem que têm governo para os conduzir nessa direção. Depois de um processo de negociação coletiva, deu entrada no Parlamento a proposta de Lei 77, que é hoje objeto do presente debate. O diálogo foi intenso, foram debatidos e analisados todos os temas da reforma laboral, mas também muitos outros, como, por exemplo, a formação profissional, a segurança e saúde no trabalho e os complementos de pensão de reforma. No próximo dia 19 de junho, voltaremos a reunir para continuarmos a reforma da formação profissional. No total, foram 58 reuniões, das quais resultou a proposta de lei que foi remetida ao Parlamento. Das propostas do documento inicial, mais de 50% foram alteradas. Senhoras e senhores deputados, como pressuposto durante toda a negociação, esteve em cima da mesa a manutenção e reforço dos direitos dos trabalhadores, como objetivos a valorização salarial e a conciliação do trabalho com a vida pessoal. Tudo o resto enquadra-se na boa prática legislativa de atualizar e modernizar um Código do Trabalho do início do século que em grande parte se limitou a codificar a legislação do século passado. O documento que está disponível na página online do Parlamento não é de fácil leitura. No período de audição pública que Vossas Excelências irão fixar, é da máxima importância que seja disponibilizada uma versão idêntica à que utilizamos nas negociações, com as normas legais atuais nas quais se assinala o que se revoga, altera e mantém. Lemos e ouvimos dezenas de comentários de quem claramente não leu o documento ou não o percebeu. Outros divagam sobre os comentários anteriores. Alguns apenas tentam impedir o debate, escondendo a sua ignorância ou o medo do progresso social. Hoje, como há 500 anos, sempre haverá velhos do Restelo. Mas hoje, como há 500 anos, também haverá quem lute pelo progresso do país e bem-estar dos portugueses. Analisemos, a título de exemplo, uma das propostas de alteração do Código do Trabalho. O banco de horas. O regime proposto apenas será possível na ausência de convenção coletiva. Em 2024, foram publicadas 34 convenções coletivas que consagram o banco de horas. Ou seja, os sindicatos subscreveram dezenas de contratos coletivos que consagram o banco de horas. A título de exemplo, analisemos um desses contratos, subscrito pelo sindicato da CGTP, que convocou greve para o dia da greve geral, na Carris e no Metropolitano de Lisboa. Pode ler-se: o período normal de trabalho pode ser aumentado por acordo entre o trabalhador e o empregador até 4 horas diárias e pode atingir 60 horas semanais. A compensação é em tempo de trabalho ou em dinheiro. A intervenção do sindicato limitou-se a alargar os limites do tempo de trabalho ao máximo e a reduzir o valor da compensação em dinheiro ao mínimo, deixando a respectiva negociação para o trabalhador. Na proposta de lei, o limite do acréscimo de tempo de trabalho é menor e o pagamento em dinheiro é superior ao acordado pelo sindicato da CGTP. Como se conclui, o que está em causa não é a possibilidade de existência de banco de horas. Já existe. O PCP quer impedir os trabalhadores de negociar o banco de horas com a entidade patronal, quer garantir que a CGTP continue a negociar com as entidades patronais e, como vimos, em prejuízo dos trabalhadores. A proposta de lei reforça os direitos dos trabalhadores. Senhoras e senhores deputados, esta é a fase do Parlamento. Esta é a fase do Parlamento. Da parte do Governo, fica à disponibilidade para prestar todas as informações e esclarecimentos que Vossas Excelências considerem necessários. Os portugueses querem que se reforme a legislação laboral. Confiam no Parlamento para que, no tempo que vier a ser considerado adequado, analise a proposta de lei, introduza as alterações que entenda mais adequadas, mas sempre com o pressuposto de manutenção e reforço dos direitos dos trabalhadores e com o objetivo de valorização salarial e conciliação do trabalho com a vida pessoal. Disse.
Muito obrigado. Eu vou agora dar a... Queria que a Câmara pudesse ouvir o seu Presidente para depois ouvir os pedidos de esclarecimento, que são 3 para o Sr. Deputado Paulo Raimundo e 7 para o Governo. Eu vou dar, portanto, em primeiro lugar, para pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, que responderá de uma só vez a todos. E, portanto, pedia para termos condições para ouvir agora os pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Não é novidade nenhuma que, para o PCP, quando a AD governa, nada está bem. e depois de terem apresentado duas moções de rejeição aos dois programas de governo da AD, sem sequer terem tido tempo para os ler, hoje discutimos uma interpelação, uma nova interpelação do PCP sobre reforma laboral, salários e direitos. E a cassete é sempre, mas sempre, a mesma, Sr. Deputado. Porque os senhores deputados fogem da realidade como diabo da cruz. Mas, como diz o ditado popular, contra factos não há argumentos. O que é que os trabalhadores portugueses querem? Querem mais salários, mais emprego e menos pobreza. Pois bem, durante os governos da AD, os salários aumentaram, o emprego está em máximos históricos e a pobreza desceu. Os factos, esses factos irritantes que põem em causa toda a cassete do PCP. E depois vem o argumento da inflexibilidade do governo e que as negociações na concertação social foram uma perda de tempo. Mas eu pergunto, a proposta de reforma laboral que foi apresentada pelo governo neste Parlamento não é diferente do anteprojeto inicialmente apresentado? E eu respondo, sim, é. Porque embora não tenha havido acordo, o governo incluiu contributos dos parceiros sociais, incluindo os sindicatos que se sentaram à mesa da negociação. E por isso, senhores deputados, aceitem a realidade. Deixem de ler apenas o Pravda. Mudem a vossa cassete, porque mesmo para um partido como o Partido Comunista Português, que continua fascinado com a União Soviética e com o stalinismo, é preciso que acordem. Já acabou a União e os soviéticos já cá não estão, senhores deputados, já cá não estão. E por isso deixava três perguntas que eu sei à partida que não vão ser respondidas. Estão ou não estão os salários a aumentar? O emprego está ou não está em níveis máximos históricos? E a pobreza está ou não?
Muito obrigado, senhor deputado. Para um segundo pedido de esclarecimento, senhor deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Paulo Raimundo, começo por cumprimentá-lo por trazer este tema aqui a debate, porém com alguma perplexidade da atuação do PCP nesta matéria. Precisamente por isto, fala da descida de poder de compra e da perda que os trabalhadores, sentem. Eu vou-lhe recordar que durante o período em que os senhores apoiaram o governo do Partido Socialista, durante esse período, só a função pública perdeu 6,2% de poder de compra. 6,2%. Falem com eles. Vejam aquilo que o vosso governo gerou para agora virem aqui dizer que queriam fazer melhor. Mas mais, foi durante o período da geringonça que a carga fiscal atingiu 35,5% do PIB. O máximo histórico. Foi o que fizeram com os senhores do Partido Socialista. E, portanto, virem agora aqui dizer mais direitos para quem trabalha, mais direitos para quem produz, mais direitos para a sociedade, quando durante 4 anos, se não 6 anos, se não 7 anos, andaram ao colo com o Partido Socialista que destruiu a economia, é um pouco estranho, pelo menos, de dizer. Depois, senhor deputado Paulo Raimundo, aprovaram 4 orçamentos ao Partido Socialista. 4 orçamentos. Nunca os vi falarem das férias dos trabalhadores, importante fator para esses mesmos trabalhadores. Nunca vos ouvi falar da idade da reforma. Da idade da reforma para esses trabalhadores. Nunca vos ouvi falar disso. E mesmo o trabalho por turnos extraordinários. Venderam-se e aceitaram o que o Partido Socialista tinha proposto. A diferença, Sr. Deputado, há uma grande diferença da geringonça. Olha, até o líder parlamentar do PS continua-vos a dar indicações. Se continuarem assim, já são 3. Em breve serão 0, porque se continuarem a fazer isso, é isso que vai acontecer. Mas mesmo assim, hoje não é um bom dia para o PS dar indicações a ninguém. Portanto, eu acho que hoje o PS ficava no seu, na sua casa. Hoje o PS ficava na sua casa. É o que eu acho. Agora, Sr. Toba Raimundo, vir aqui falar de despedimento de trabalhadores, de despedimento e bar aberto, quando o PCP e o Bloco de Esquerda são quem mais despede trabalhadores ilegalmente em Portugal, isso é...
Obrigado. Senhora deputada Mariana Leitão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Raimundo acabou de dizer lá em cima que que quando se diz que o mercado de trabalho em Portugal é dos mais rígidos, que isso não tem nenhuma ligação com a realidade. Então,